CBN no Trânsito, com Cláudio Torelli.
8:36, estamos aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã, o momento da coluna CBN no Trânsito. Hoje a gente faz a coluna ao vivo com Cláudio Torelli, que participa aí da sua casa. Cláudio, bom dia, muito bom recebê-lo novamente aqui na CBN Amazônia, toda quinta-feira falando sobre educação no trânsito, trazendo assuntos aí muito importantes para os condutores, para os acrianos. Conta pra gente qual é o seu destaque de hoje. Bom dia.
Vamos lá, bom dia, prazer enorme estar ao vivo com vocês, tendo a oportunidade de falar mais uma vez sobre trânsito. Realmente temos notícias boas com relação ao Acre. Saíram aí os índices de acidentes no trânsito e o Acre tem um destaque positivo, né? O que que é isso aí? Bom, é feita uma apuração de tudo que acontece no trânsito com relação a vítimas no período do último ano. E o Acre aparece aqui com destaque na situação, na redução de mortes, tá? Hoje, o Acre ocupa a quarta posição no país na quantidade de mortes para cada 100 mil habitantes. É demais, é muita coisa, muita gente morrendo, claro, mas a posição, ela é muito interessante. Então, na questão dos mortos com acidentes de trânsito, o Acre está na quarta posição, que é o que menos, é o quarto estado que menos mata a cada 100 mil habitantes. E na questão da morbidade, é o 13º colocado. Então, a gente tem que separar. A mortalidade é aquilo que acontece no momento e leva à morte imediata, na sequência, causada pelo acidente de trânsito. E a morbidade são as sequelas que ficam na vítima do trânsito. Algumas sequelas para sempre, elas sequela é para sempre efetivamente, mas elas ficam que impedem essa pessoa de realizar suas atividades. Então, nessa questão da morbidade, o Acre está em 13º lugar. É importante destacar que é uma redução substancial quando a gente olha para o quadro brasileiro, tá? Que ele é muito complexo, é um país que 30 mil mortes por ano se tornou uma rotina, a gente vem repetindo acima de 1000 mortes por ano, rotina, está no nosso dia a dia aqui, achar quase que normal 30 mil mortes por ano, e nós trabalhamos para não achar isso normal.
Cláudio, você falando aí sobre a questão da morbidade e da mortalidade, eu quero frisar para você também que a gente tem todo santo dia visto acidentes no trânsito na nossa capital, Rio Branco. De vez em quando você vê uma batida de carro, você vê um motoqueiro no chão, você vê... É um negócio absurdo, é um total desrespeito que muitos condutores, não vou dizer todos, mas boa parte dos condutores não tem esse respeito com o pequeno, com o ciclista, com o motociclista, com o veículo de grande porte. Começa com os grandes, mas os pequenos também têm as infrações ali. Mas tem acontecido tanto acidente, todo dia de manhã a gente vê 2, 3, né? É um negócio absurdo.
Então, o que a gente tem percebido, e outro dia eu tive a oportunidade até de falar na nossa coluna, é um conflito, principalmente entre motociclistas e o condutor de um veículo maior, né? Então, não se admite nenhum tipo de erro, já parte por uma agressão verbal e muitas vezes agressão no veículo, agressão física e aí... o conjunto é a perda de respeito pela vida, simplesmente é isso. Então, na disputa, precisa ter consciência de ambos, né? Tanto de quem está na motocicleta como quem está no veículo, que ali está a fragilidade muito grande com relação à vida. Nós vimos aqui recente, teve um caso que há uma discussão na cidade de São Paulo com relação ao uso do táxi, da mototáxi. E um acidente assim, extremamente, no momento da discussão, mototáxi passando, alguém abre a porta, sem olhar pelo retrovisor, derruba o motociclista e mata a passageira.
Meu Deus.
assim, esses cuidados que nós temos perdido, esse cuidado com achar que a vida não, simplesmente não tem valor, né? Efetivamente, isso traz um sentimento de conflito total entre os motoristas. Então, ninguém admite um erro, a falta de uma seta ou não, a não sinalização é motivo para se criar, descer do carro, às vezes, descer da motocicleta e até brigar, né? Mas brigar ainda é horrível, mas pior do que isso é a vida, né?
Exatamente.
Se perder a vida num conflito desse.
E o trânsito em si já estressa, né? Aí já vem aí vários condutores cometendo várias infrações, né? Então, é uma situação complicada que a gente vivencia todos os dias ao sair de casa, né? Porque o pedestre também faz parte ali do trânsito, né? O pedestre que desrespeita, não atravessa no local certo. Você que desrespeita a faixa de pedestre que deveria parar, né? Ou então, as pessoas andam tão no modo automático que não estão mais atentas a nada. Ou então, estão tão sobrecarregadas e pensando muito sobre tudo, e na hora que estão no trânsito, não estão com a atenção totalmente ali para a condução do seu veículo.
É um conjunto. Você tem a questão da educação, né? Mas a educação que a gente fala não é da pessoa ser educada, né, no trato com as outras pessoas, mas a educação sobre como transitar com segurança, respeitando as pessoas. Essa educação que deveria ser e deve ser colocada na base, que é na escola, no primeiro movimento, a criança começou a andar, ela já tem que entender, começar a entender que ela tem que, o respeito que ela deve ter no trânsito. Nós falhamos nisso. Nós temos uma falha estrutural com relação a isso. Nós temos que correr muito para colocar as coisas nos devidos lugares. Então, você tem índices diferentes nos outros países do mundo, nos países avançados. Nós temos diferença porque na escola básica a criança já recebe essa educação. E nós não temos essa... Lá é religiosa essa ministração da educação no trânsito. E nós não temos essa mesma pegada. Mas é uma preocupação que ela se expande para o mundo. A ONU tem um programa de proteção que o Brasil segue, que é o Programa Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que é o PENATRANS. E ele tem, assim, os princípios muito bem estabelecidos, né? Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Ele já coloca aí, não se pode aceitar como uma coisa normal uma morte no trânsito. Os seres humanos cometem erros. Claro, na direção, na condução do carro, cometem erros. Os seres humanos são vulneráveis a lesões no trânsito. Está na lei, está escrito isso aqui. E aí, qual é a estrutura, os pilares desse PENATRANS, desse plano nacional? A gestão de segurança no trânsito, as vias seguras, a segurança veicular, a educação para o trânsito, a vigilância, a promoção e saúde no atendimento das vítimas de trânsito e as normas e fiscalização efetivas no trânsito. Então, esses são os pilares, os seis pilares do Programa Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Eu tive a oportunidade de conversar com a nossa presidente aqui do Detran do Acre sobre o assunto, né? E ela efetivamente falou: olha, a gente... Até eu fiz uma pergunta para ela, mas nós estamos enxugando o gelo? Ela falou: Cláudio, no primeiro momento a gente pode até achar que estamos enxugando o gelo em falar em educação, em fiscalização e tudo mais. Mas efetivamente nós temos que fazer e insistir nisso, não podemos desistir dessa bandeira da educação, da fiscalização eficaz, né? Até a questão social nós temos que prestar atenção, porque às vezes você tem um veículo em péssimas condições de circulação, que ele é o arrimo da casa, ele é quem traz o sustento, mas ele não pode ter a autorização para matar no trânsito, por estar em más condições. Então, é uma questão de conscientização, a questão é muito mais profunda, né? Quando se trata de veículo, eu chamo de veículo social, é o veículo que traz o dinheiro para dentro de casa, que alguém produz alguma coisa e faz transporte com aquele carro numa condição terrível. Você vê aí o pessoal que faz reciclagem de material, que busca o alumínio, que busca o papelão na rua, os veículos que eles usam não deveriam transitar em hipótese alguma, mas aí você tira o carro e ele não leva o sustento para casa. Então nós temos questão social para resolver, nós temos a questão da educação, nós temos a questão da psicologia na condução do veículo, as pessoas têm que fazer análise para dirigir com mais calma. Então é um conjunto de ações que nós temos que todo o tempo estar falando. Eu não estou fora disso. Eu não estou fora disso. Esses dias aqui eu dei uma fechada num motociclista. Dei a fechada, estava com a lâmpada de seta queimada no carro, não tinha percebido. Então, nós temos que estar atento o tempo todo. Né? Acontece humanos, com todos, né? Que acontece. Estão no trânsito dirigindo.
Somos humanos, acontece, e são coisas que a gente tem que verificar e que às vezes assim, acaba esquecendo. Será que eu estou com a minha seta funcionando? A luz de freio? O farol? Né? Tudo isso
é básico, são cuidados básicos que a gente tem que ter. E o respirar, né? Eu tenho feito um exercício, né? Principalmente na hora da comida, né? Fazer o exercício de respirar 10 vezes antes de comer, né? Se você fizer o exercício antes de dirigir, respirar profundamente 10 vezes, já vai melhorar. Eu tenho feito e tem dado certo, é uma recomendação.
Top.
Eu deixo aí pra todo
Obrigada
mundo. Respire,
pela dica.
Né? Antes de sair, né?
Então, antes de sair no seu veículo, respire 10 vezes. Mantenha calma, atenção e, acima de tudo, respeito.
É isso.
Muito obrigada, Cláudio, pela sua participação aqui na CBN Amazônia. Foi muito bom conversar com você ao vivo, né? Você sempre faz a sua coluna gravada, mas é muito bom ter esse bate-papo com você.
Vamos lá, estou à disposição, é sempre um prazer enorme estar falando sobre esse assunto está no meu DNA, de a gente ter um cuidado e trabalhar na preservação de vidas. Esse é o meu dia a dia, eu atuo a minha atividade é na preservação de vidas através de veículos seguros, e isso efetivamente é gratificante quando a gente consegue trazer mais pessoas para esse nosso lado aqui, que é o lado de um olhar mais de preservação efetiva da pessoa, da vida no todo, né? Eu agradeço mais uma vez estar com vocês, é sempre um prazer.
Cláudio, só antes de encerrar, tem um comentário aqui da Vitória Guimarães, que é a nossa apresentadora também, que está de férias e acompanhando o jornal. Vai te aquietar, mulher. Opa. Ela está falando assim, acompanhando o Jornal da Manhã aqui de casa, Cláudio Torelli, muito coerente, como sempre. Esse foi o comentário da Vitória Guimarães.
Vitória, muito obrigado pelo teu incentivo. Isso me motiva cada vez mais a estar estudando, estar trazendo essa mensagem que a gente pode fazer a diferença junto com vocês. E esse espaço da CBN é de mais importante para a gente estar divulgando a nossa bandeira aí. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos aí da CBN.